O programa Tarde Nacional, a partir de agora, em rede com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Nacional da Amazônia.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado a partir de agora com a nossa rede de informação. Juntas, Rádio Nacional Brasília, comigo, Fátima Santos, a Rádio Nacional da Amazônia, com Juliana Maia. Olá, Juliana, boa tarde para você.
Oi, Fátima, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde para a Luciana também.
Pois é, boa tarde, Luciana Vale, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes aí.
Olá, Juliana, olá, Fátima, boa tarde. Nesta quarta-feira, 25 de maio, juntas novamente na nossa rede do Tarde Nacional.
E para falar de um tema muito importante hoje, meninas, eu acho que esse tema vai interessar para muitos dos nossos ouvintes. Primeiro, para tirar dúvidas e para acabar um pouco com muitos mitos, muitas histórias que são criadas ao longo do tempo. Nós vamos falar sobre adoção. É um tema que com certeza mexe com muitas pessoas que querem constituir uma família, que querem ajudar uma criança, porque a adoção é um instituto jurídico a partir do qual uma criança ou um adolescente que não foi gerado biologicamente torna-se irrevogavelmente o filho do adotante, né? É uma medida excepcional prevista no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é cabível apenas quando se verifica a impossibilidade de manutenção da criança ou do adolescente na família de origem. O objetivo principal é garantir o direito fundamental das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, como está prevista na nossa Constituição e também no ECA. E para falar sobre adoção com a gente, nós vamos receber agora, nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Nacional Brasília, a nossa convidada desta tarde, que é advogada, uma mãe por adoção também e integrante do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária Aconchego. É a Karina Berardo. Boa tarde, Karina. Obrigada por estar aqui com a gente.
Boa tarde, Fátima. Obrigada. A gente é que agradece.
Pois é, meninas, e eu já falei para ela que nós vamos ter muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Nós também temos dúvidas, com certeza. Então, vocês podem perguntar à vontade, foi o que ela me disse, que ela vai nos ajudar a entender um pouco.
Isso, eu já quero começar.
Então,
já quero te atropelar, Fátima.
Olha, você tá vendo, né, Luciana?
Eu tô demais.
Mas vamos começar então, Juliana Maia, eu vou passar para você então a bola, porque eu também tenho várias questões, mas quem sabe uma das suas já vai ser a minha também.
Pronto, eu queria só aproveitar o gancho, Fátima, que você anunciou a nossa entrevistada. Oi, Karina, boa tarde. Que é Bom, mãe Juliana. Por adoção. E isso. Aí a Karina tava falando comigo um pouquinho antes da nossa rede, falando da importância. Importância, né, dessa expressão mãe por adoção, não que esteja errado, né, Karina, falar mãe adotiva, isso. Muita gente ainda fala, mas conta um pouquinho pra gente, explica por que é importante a gente aprender a falar do jeito, não sei se é o jeito certo, mas...
É porque é o seguinte, todo mundo gosta de ser chamado pelo nome certo, né? Vamos começar assim, uma forma bem simples de explicar. Então, por exemplo, eu brinco que eu sou Karina, aí de vez em quando vem Karinê. A gente, não, mas essa não sou eu. Então, quando a gente está tratando de um assunto tão delicado, tão especial, a gente também quer que ele receba o tratamento adequado. Então, a gente costuma dizer que nós... preferimos falar mãe por adoção, porque por adoção é uma maneira de ser mãe. Você pode ser mãe biológica, você pode ser mãe por adoção. Então, é a maneira mais adequada. O que não significa que mãe adotiva está errado, é mãe do coração, desde que seja falado de forma afetuosa, carinhosa, que é o que é a adoção, tá tudo bem.
Pronto.
Olha, eu vou então aproveitar e perguntar aqui para a Karina o seguinte, Karina, cada vez mais a gente ouve discussões a respeito desse tema, mas mesmo assim muitas pessoas na sociedade ainda se preocupam muito com essa questão da adoção. Algumas pessoas passam um longo tempo nas filas de espera, né, esperando uma criança idealizada por elas, fazem todo um perfil, um biotipo, querem do sexo masculino até tal idade, da cor tal, não sei o que tal, e às vezes não é possível atender. E, enquanto isso, tem muitas crianças à espera de serem adotadas. É muito burocrático o processo? Como é que é feito esse trabalho entre uma família candidata, uma pessoa candidata, não necessariamente precisa ser uma família, e uma criança que precisa de uma família?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos falando de construir uma família para sempre. né? E por isso, só por esse motivo, a gente já tem que ter bastante cuidado com todos os envolvidos, principalmente com a criança. Porque uma criança que está disponível à adoção, ela já passou por um momento muito sensível, ela já saiu do convívio da genitora, do genitor, e está num abrigo, numa situação de vulnerabilidade, né? Sem aquele cuidado, aquele carinho específico, direto, que toda criança merece e precisa. Então, a burocracia, ela existe, ela está presente, mas ela é contornável, né? Nós, cada vez mais, o judiciário e a sociedade têm voltado os olhos para essa questão para tentar tirar o excesso e deixar o que realmente importa, que é o cuidado. É preciso ter cuidado sempre. Então, quando você decide adotar, que você vai procurar a vara da infância para pegar as informações, você vai preencher alguns documentos, vai entregar alguns outros documentos e vai preencher, então, esse famoso aí cadastro, perfil da criança. Esse assunto também, ele é muito importante. Primeiro porque há de ser tratado com naturalidade e respeito. A pessoa que pretende adotar, ela tem o direito de se questionar, de ter dúvidas, de não saber exatamente qual é o perfil, porque é uma novidade, né? Assim como você vai começar um relacionamento, você quer se cercar de todas as informações possíveis. O que a gente tem que fazer e o que os grupos de apoio à adoção fazem, e é incrível, é dizer, olha, você tem dúvida? Não tem problema. Então vamos sentar e vamos conversar, vamos compartilhar. Vamos ver a verdade, vamos ver a realidade, como funciona. E aí a pessoa vai, por exemplo, participar dos grupos de pré-adoção, vai conversar com famílias que já adotaram. E aos poucos, esses mitos que existem vão caindo por terra. E aí o perfil vai sendo modificado, as pessoas vão entendendo que a gente não precisa ser parecido para ser pai, para ser mãe, né? Que para ser pai, para ser mãe, a gente tem que querer ser pai e ser mãe.
E inclusive a convivência faz as pessoas ficarem parecidas,
ah,
né?
Incrível. Tem isso.
Acaba parecendo mesmo.
É verdade.
É tão bonito.
E Luciana, vamos aí ao Rio de Janeiro. Eu sei que no Rio de Janeiro tem um projeto muito legal que eu estava vendo agora há pouco, lendo aqui, que é o projeto Quero Uma Família, né? Do Ministério Público aí do Rio de Janeiro, para adotar crianças, incentivando a adotar crianças mais velhas, né, Luciana?
É verdade. E hoje também aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça lançou uma cartilha para tirar dúvidas também de pessoas que querem adotar crianças. É importante porque a gente parece começar a perceber uma política pública voltada para essa questão.
Exatamente.
Né? Talvez o país precise mesmo de políticas públicas para promover mais adoções no país. Eu queria perguntar à Karina. Boa tarde, Karina, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo jóia.
É uma questão mais de comportamento em torno dessa discussão sobre adoção de crianças e adolescentes, mais até do que de perfil mesmo. Falando de adoções mais tradicionais por parte de casais que têm um relacionamento não muito sólido e que acaba decidindo adotar uma criança, achando que isso vai, de alguma forma, salvar esse casamento, esse relacionamento. É uma cilada isso é muito perigoso, né, Karina?
Bom, Luciana, eu não sou especializada nessa área assim, de terapia, de casal e tudo mais, mas o que a gente verifica é que isso acontece em todos os tipos de relacionamento, né? E todas as formas de ser pai, de ser mãe. Tem muitas pessoas que acreditam que ter um filho vai fazer o casal se unir. Eu acho que provavelmente essas pessoas não são pais e nem mães ainda, né, Luciana? Porque não sei se você já é mãe, mas a gente sabe que o filho faz uma bagunça danada na nossa vida, uma bagunça maravilhosa, mas
com certeza.
Uma bagunça. E no caso da adoção, que...
É assim, porque, na verdade, uma vez adotado, você está num processo irreversível, né?
É adotado.
Você não rasga o papel, você não desfaz essa condição de uma criança
pelo
adotada.
Pelo menos deveria,
casal.
Né, Luciana?
Mas como você... Mas como você bem lembrou, Karina, vida que segue, né? Bola pra frente. Obviamente que isso pode acontecer com qualquer criança biológica mesmo. Os pais hoje são casados, amanhã estão separados.
Eu
acho que isso não pode desmotivar, com certeza, a possibilidade de uma adoção de crianças. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, de como você tomou essa decisão, né, como é que você chegou ao filho ou à filha que você tem hoje.
Tá, só voltando um pouquinho aqui na pergunta anterior, só para não ficar dúvida, se um casal, no curso da espera para adoção, eles se separarem, não tem problema, o processo continua. Isso não é empecilho, né? Só para, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa fala, mas eu me separei e agora não tem problema. Se o casal pretender seguir juntos pela adoção, eles vão continuar. Mas se um dos dois também, diante do divórcio, resolver não mais continuar, o outro pode permanecer na fila, não tem problema nenhum.
Aproveitando, porque esse período de espera pode levar até 6 anos, mais ou menos.
Isso, exatamente.
Né?
Tá. Então, é importante dizer isso, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Bom, a minha história, Luciana, foi assim, eu e meu marido, a gente já, desde o início do namoro, a gente já sabia que filho biológico talvez não fosse possível, porque meu marido teve câncer quando ele era pequeno, e a gente conversava disso com muita naturalidade. Então, a gente fez um combinado, a gente combinou que nós iríamos ser pai, ser mãe, ponto. E que a maneira como a gente seria ficaria, vamos dizer assim, a cargo do destino, na seguinte forma: nós fizemos tratamento ao mesmo tempo em que nós estávamos na fila. Quando saiu a nossa habilitação, a gente começou a fazer os tratamentos. Então, a gente queria poder dizer para os nossos filhos o seguinte: vocês não foram a última opção, vocês foram uma das opções. E foi assim que aconteceu. Uhum. Então, a gente conseguiu a habilitação, e no ano que saiu a habilitação, a gente fez o tratamento. E aí, eu me submeti a 2 ou 3 fertilizações que não deram certo, e aí eu falei pro meu marido, vem cá, não quero mais não. Não quero mais fazer isso mais não. Tô ótima na fila, esperando, não tenho essa necessidade de me engravidar e gerar e gestar. Se desse certo, muito bem, ótimo, mas não era uma coisa assim que algumas mulheres têm, que querem passar por isso. Para mim foi muito natural. E aí a gente já estava...
Foi tranquilo.
Foi tranquilo. E a gente já estava no grupo de apoio à adoção aqui de Brasília, que é o Aconchego. E eu fui ficando cada dia mais apaixonada pela adoção. Eu fui me apaixonando. Ainda antes de ser mãe, eu já era apaixonada pela adoção. E aí, depois de um tempo, a minha primeira... Eu sou mãe de dois filhos. Um filho, que é o João, e uma filha, que é a Camila. E o João, ele veio por adoção direta, que não é mais permitido hoje, né? E a Camilinha, não. Eu recebi a ligação da vara da infância mesmo.
Bonita a história,
aproveitando,
né?
Essa história da adoção direta, é chegar num orfanato e dizer se é possível dar entrada no processo... escolhendo aquela criança naquele orfanato, é isso?
Não. Já não existe mais, mas não era assim também antes. A adoção direta é quando a genitora, ela entrega o filho gerou diretamente a uma pessoa, a um casal, e depois se recorria à justiça para regularizar essa situação. Mas isso não é permitido mais hoje, porque realmente traz muita insegurança para a criança, para o casal, não é realmente... É uma situação permitida. Sempre o caminho é buscar a vara da infância.
É porque às vezes a mãe biológica se arrependia, né? Aconteceu muitos casos e queria de volta, ou então aparecia em determinada época da vida e o casal realmente, a pessoa que tinha adotado, que tinha ficado com a criança, não tinha essa segurança jurídica.
Olha, eu não tenho assim dados para te dizer qual é essa estatística de se arrepender. Na verdade, o foco principal é que a criança fica numa situação em que ela fica sem nenhum vínculo. Ela não fica com o vínculo da genitora, ela não fica com o vínculo jurídico dos pais adotantes, ela não tem um registro, então a criança fica numa situação de extrema vulnerabilidade.
Uhum. Olha, aqui em Brasília, por exemplo, a Vara da Infância e da Juventude mantém um cadastro, né, de crianças e de famílias também em condições de serem adotadas e de adotar. Isso é muito importante, né, Camila? E a Camila estava me explicando que tem todo um processo de pré-adoção, é como um pré-natal, né, para as famílias, para os candidatos interessados, que é uma coisa tão simples hoje, tão importante, que uma pessoa com mais de 18 anos, a partir de 18 anos, que tem que ter pelo menos 16 anos a mais do que a criança que está pretendendo adotar, aí pode adotar. É um processo simples, é demorado, porque às vezes, né, tem uma tramitação. Mas, assim, hoje adotar é muito seguro. Você adota para sempre, é seu herdeiro, é uma coisa que passa a ser hereditária.
É uma coisa que passa a ser, vamos dizer assim, irrevogável, né?
Irrevogável, porque, é hereditário porque a criança passa a ser filho mesmo, para todas as situações, né?
É,
a mãe que se adota.
Isso, não tem nenhuma distinção, uhum. Não tem nenhuma distinção. A partir do momento que saiu a sentença da adoção, pronto, filho. Inclusive, a gente não precisa nem adjetivar, né? É filho, é filho. A gente adjetiva, coloca filho adotivo, quando a gente está tratando do assunto especificamente. Mas é filho, a certidão de nascimento está lá, pai, mãe, vovó, exatamente igual filhos biológicos.
Ô, Karina, essa pergunta da Fátima, eu fico pensando, eu até estava falando com a Karina, né, antes do programa, tenho muita vontade de adotar e há muito tempo. Hoje eu tenho uma filha biológica de quase 3 anos, mas eu tenho vontade de adotar quando ela estiver um pouquinho maiorzinha. Porque meu maior medo é, não sei se é bobagem isso que eu vou falar, tá? Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Fátima diz. A partir do momento que eu adotar, quer dizer, meu filho ou minha filha, meu maior medo é que essa criança sofre algum tipo de rejeição. E essa minha pergunta vai de encontro ao que a Fátima estava falando. Como que as famílias devem se preparar diante da vontade de um dos membros da família em adotar uma criança? Tem que ser discutido com os avôs, com os avós, com os tios, com as tias, para que seja uma coisa, uma adoção. Todos têm que adotar essa criança, é a minha pergunta.
Antes de eu te responder, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu deslocada, rejeitada, não pertencendo a algum local?
Com certeza.
Então isso, entendeu? Então, vai acontecer isso com seu filho por adoção? Vai. Por qual motivo? Inúmeros.
Com a minha biológica também.
Sim, então isso é natural, isso acontece. Mas a gente tem a tendência de achar que o que é diferente vai ser mais... mais grave, e nem sempre é assim. E como que a gente constrói isso? A gente constrói, a gente se fortalece, a gente entende isso participando e aprendendo. Então a gente participa do grupo do Aconchego, aqui em Brasília, nas outras capitais e nas outras cidades sempre, eu não sei se em todas as capitais, mas eu acho que sim, existem vários grupos de apoio à adoção que estão preparados para fortalecer essa pessoa que quer adotar. Então, é claro que quando você pretende adotar, seus familiares mais próximos deveriam, ou seria o ideal, que também estivessem dispostos a acolher essa criança. Porque não tem nada pior do que para um pai, para uma mãe, que vê seu filho, ainda mais dentro do seu ambiente familiar, sofrendo algum tipo de constrangimento. Então, isso é muito complicado. Agora, você também não tem como obrigar uma pessoa a mudar de opinião, né? A, de repente, tratar diferente. O que você vai fazer é se fortalecer o seu filho, para entender que existem pessoas que são intolerantes, né?
Eu já ia passar para a Luciana. Luciana, só um segundinho, eu só quero aproveitar nesse gancho aqui, dizer o seguinte, houve um tempo em que as crianças eram adotadas e isso era um segredo de Estado, né? Mantido a 7 chaves, e aí já foi tema de muitas novelas, inclusive, né? Que um dia na vida a criança descobre, e aí virava tudo de cabeça para baixo, né? E ficava revoltada e tal. Hoje em dia não é mais assim, a recomendação é que seja tudo muito transparente, que as crianças saibam que foram escolhidas, amadas desde o princípio, mas que não necessariamente são biológicas.
Isso. Eu sou fã número um do Luiz Schettini, né? Ele é um psicólogo de Recife, que é o casado com a Suzana, maravilhosa também, que são os representantes, a Suzana da ANGAAD, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção, e ele fala, eles sempre nos ensinam e falam muito, primeiro, a criança, mesmo a bebezinha, ela sabe. Ela já sabe da condição dela de filho por adoção. As crianças têm memória, né? Existem estudos que dizem que você traz memórias e sensações, sentimentos, desde quando você está sendo gerado, gestado, né? Na verdade. Então, que isso é um sentimento que a criança ela já sabe de alguma maneira e que ela, em algum momento, precisa ser legitimada, ser reconhecida. A família precisa reconhecer isso. O segredo é péssimo. Qualquer tipo de segredo, normalmente quando a gente esconde alguma coisa é porque a gente tem medo, ou porque a gente tem vergonha, ou porque isso vai dar problema. E a adoção não se encaixa em nenhuma dessas 3 hipóteses. Então, nada justifica você manter um segredo de uma coisa que... de uma decisão que uma pessoa ou uma família tomou. E muito pelo contrário. Eu digo, né, pela minha experiência dos meus filhos, é que a gente sempre escuta isso na vida e é verdade. Toda dificuldade, toda diferença, na verdade, nos fortalece, nos une. Então, a adoção, por exemplo, na minha família, é um assunto absolutamente aberto, conversado, é motivo de orgulho e aí as coisas vão acontecendo naturalmente.
É, vamos continuar, vamos até o Rio de Janeiro, Luciana.
É, meninas, eu essa manhã conversava com uma moça que trabalha lá em casa, justamente sobre essa questão da adoção. É, ela foi criada por parentes, na verdade, né? Foi praticamente entregue pela mãe a uma tia, mas permanece nela até hoje aquela carência de quem não conheceu. Na verdade, ela era pequena, ela não conviveu com essa família biológica, essa mãe, os irmãos. Como é que a gente lida com isso, Karina? Como é que você apoia a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, isso, né, que vive nessa situação de adoção e que não sabe lidar com esse sentimento, isso, que é lá de trás de uma origem que ele não conheceu, de uma necessidade, de um desejo de saber mais sobre sua família biológica, saber mais sobre sua origem?
Luciano, é muito boa a sua pergunta. Desde o começo ela é boa, porque, veja bem, você já começou falando assim. Eu estava conversando com ela e ela disse que ela foi criada por parentes. Isso já modifica bastante a realidade de uma criança que foi adotada. São coisas diferentes. Quando você foi criada, você não formalizou um vínculo jurídico, você não oficializou formalmente uma nova filiação. Então, provavelmente, essa pessoa que trabalha com você, no documento dela, tem o nome da mãe biológica. Então, ela não teve outra mãe. Ela teve alguém...
Não. Ela está registrada, tá registrada pela família adotiva. Eu não sei, eu estou falando assim, eu não sei se foi uma adoção como nos dias de hoje. Eu sei que ela tem um registro, sim, dessa mãe adotiva.
É, então, porque é muito importante a gente dizer isso, que quando a situação está indefinida, aumenta essa insegurança, essa incerteza. Quando a situação ela é muito bem definida desde o início, você já dá para a criança os elementos concretos. Então, por exemplo, o nome, a filiação, isso tudo vai vai agregando a construção da identidade daquela criança e daqueles vínculos. Agora, como
mas
é que
quando você fala que o segredo não é legal,
não.
A partir do momento que essa pessoa cresce e que busca informações sobre esse passado.
Isso. Ela,
isso deve trazer essas informações.
Com certeza, porque o que acontece? O Schettini, voltando lá nele, ele diz o seguinte: cada pessoa ela tem a coisa mais importante de um ser humano é quem ele é, a individualidade dele. E a individualidade de qualquer pessoa começa onde? Na sua origem. Então, é preciso que se diga qual é a sua origem, de onde eu vim. Você veio de uma mulher, de um homem, que se uniram, que geraram você, que gestou você e que por algum motivo ou por vários motivos não pôde, não quis, não tinha condições de terminar, continuar o processo de ser pai e ser mãe. Por quê? Gerar é o primeiro passo, gestar, né, é o segundo passo, e maternar, exercer a maternidade é o terceiro. E esse dura para sempre. Os outros são só 9, olhe lá se não são 7. Então, na verdade, em alguns momentos, talvez na maioria das vezes, esses processos acontecem ao mesmo tempo. E que não na adoção, são processos que se separam. Agora, toda família, toda pessoa, quando tem um filho, a gente gosta sempre de dizer o seguinte: ela precisa adotar esse filho. Quantos casais a gente conhece que tem filho e delega esse filho para babá, para o avô, para a escola, e vai deixando essa criança ali num segundo, terceiro, quarto, quinto plano, mas está lá, né, firme e forte. Agora, a gente entende, Luciana, que quando esse assunto, a adoção, é tratado com muita naturalidade, todos esses possíveis fantasmas vão indo embora. O que não dá para deixar é que o imaginário da criança, do adulto, vá construindo uma ideia de uma mãe, de um pai que não existiu. Então, é melhor, à medida que essa criança vai adquirindo maturidade para isso, explicando para ela: olha, existe uma mulher, existe um homem, né, que são os responsáveis pela sua vida, vamos dizer assim, mas que, por algum motivo, não puderam se responsabilizar por você. E agora, como eu falo para os meus filhos, agora você tem a mim, a seu pai, que estamos aqui responsáveis por você, te amando, te acolhendo, te amparando para sempre. Né? E às vezes eles já até falam, ah, mamãe, mas quando eu for maior, eu posso conhecer essa mulher? Pode, claro que pode. Então, assim, não tem que criar fantasma. Você não pode deixar aquela brecha ali para crescer em dúvidas. Quando você ama, você tem certeza. Então, eu tenho certeza da nossa relação. Não vai ter um terceiro que vai atrapalhar. Igual, né, relacionamentos de forma geral. Um marido e uma mulher que se amam, que se confiam, não vai ter um terceiro para atrapalhar. Então, essa é a linha por aí.
Muito bom, Juliana.
É importante também que importante que os adotantes consigam dar o carinho, o afeto, o amor suficientes para tirar do coração dessa criança aquele sentimento da rejeição, né? Que eu acho que é o primeiro sentimento que bate quando essa criança toma consciência de que ela foi entregue para adoção, abandonada ou deixada no orfanato.
Na verdade, Luciana, isso é uma construção que a sociedade tem, assim, e que, de alguma forma, na sua fala você está replicando, que não é exatamente a realidade. A gente tem essa...
Ah, não?
Não. A gente tem essa... Não necessariamente, você entende? Pode ser que essa criança tenha esse sentimento. Não necessariamente. Não é uma marca que é obrigatória, que toda criança... Isso, não é uma regra. Na verdade, é toda uma forma de construção. Até porque uma criança que é colocada num abrigo, ela não foi abandonada. Abandonar é você deixar uma criança no meio da rua. Essa criança...
Eu citei como uma das modalidades.
Então, cada caso vai ser um caso. Então, por exemplo, eu vou dizer um pouquinho do meu, né? A genitora, quando entregou, não havia abandono, muito pelo contrário, havia, olha, eu não posso, eu não quero, não tenho condições, mas eu quero o melhor, né? Eu quero que ele seja amado, bem cuidado, assistido. Então, quer dizer, na verdade, o que a motivou não foi falta de afeto, foi falta de querer dar continuidade à opção de ser pai e de ser mãe, no caso de ser mãe. Aí uma opinião...
Desculpa só te interromper, sim. Eu não estou aqui para criminalizar a atitude de mãe, de pai algum, que isso fique claro.
Não, eu entendi, é só porque é importante a gente falar, e é bom que você fale mesmo, botar o dedo, vamos dizer assim, na ferida, para a gente ter oportunidade de justamente desconstruir um pouco, porque esse é o pensamento, e eu também já pensei isso, então é por isso que eu falo com bastante naturalidade, porque eu também pensei, nossa, como é que vai ser... Né, quando meu filho tiver conhecimento de que em algum momento alguém não pôde ou não quis ficar com ele. Então, eu consegui entender, e aí eu acho que nesse aspecto foi muito bom ter tido contato com a genitora, eu consegui entender que o que a motivou não foi uma falta de afeto. Porque, aí uma opinião minha, como eu ia dizendo, existe o mito do amor materno. Ele não é necessariamente também inerente a todas as mulheres. Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar que isso não é comum a todas as mulheres, seja rica,
também
seja
não
pobre,
é regra.
Também não é regra, né? Então, assim, claro que há muitos casos de abandono, sem dúvida. A gente também não é agora tudo cor-de-rosa, lindo e maravilhoso, de jeito nenhum, infelizmente não. Mas o que é importante dizer é que não é uma regra. E isso a gente vai aprendendo com o grupo, com as outras histórias.
Karina, eu fico pensando aqui que, assim como, né, não importa como a mulher, o homem, como eles se tornaram pais, se foi de maneira biológica, se foi por adoção, tudo é um aprendizado, né? Principalmente com relação aos primeiros filhos. A mãe biológica também pena, né? É tudo muito novo. E para a mãe, por adoção, eu imagino que sim também. Como que é o acompanhamento depois da adoção? Por quanto tempo se acompanha? Como que acontece? É um processo? Existe um processo de acompanhamento depois que acontece a adoção?
Depois que sai a sentença de adoção, então a justiça não faz mais nenhum acompanhamento. Depois que saiu a sentença, está lá tudo certinho, a partir de hoje, seu nome está lá na certidão, seu sobrenome, então aí a justiça não acompanha. Porque ela já fez o acompanhamento anteriormente para ter certeza que essa criança está bem, está num ambiente acolhedor, que a acolhe, que tem condições emocionais de dar tudo que uma criança Precisa. Mas os grupos de apoio à adoção, eles entram aí de novo com esse papel fundamental, tão importante como o acompanhamento anterior. Por quê? Porque como você falou, além de ter que aprender tudo sobre trocar a fralda, sobre os aspectos práticos, a gente também precisa entender qual é a demanda daquela criança no que diz respeito à adoção. Porque, sim, existem demandas que são demandas específicas de uma criança que passou um tempo no abrigo. Se ela é maior, talvez essas demandas sejam ainda maiores, mais específicas. Então, é fundamental a participação no grupo para a gente entender algumas peculiaridades. A principal delas, que a gente entende, a gente pode dizer, eu acho que duas principais. A primeira é como nós vamos escutar essa criança. Por quê? Porque quando a criança ela sai do abrigo e vai para a casa dela agora, a gente fala que ela renasceu. Então, ela vai regredir. Mesmo que seja, por exemplo, a minha filha, Camila, 1 ano, ela apresentava certos comportamentos de crianças de 4 meses. Ela passou 4 meses chorando todas as noites, 40 minutos, igual bebezinha que tem cólica. Uhum. E isso, para mim, foi assustador, porque eu falei, meu Deus, por que ela tá chorando assim? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não gosta daqui? E aí eu fui entendendo, não, ela não gosta de mim, ela me conhece. Ela vai gostar, a gente vai se conhecer. Então, são essas demandas que o grupo de apoio vai mostrando, olha, calma, é assim mesmo. Então, essa é a escuta da criança.
E esse é o trabalho que o Aconchego realiza, isso, né? Vamos falar só um pouquinho do Aconchego. A Karina já disse pra gente que tem muitas outras entidades e grupos de apoio no país inteiro, mas, Karina, o Aconchego, qual que é o trabalho que o Aconchego realiza?
Isso, o Aconchego ele tem vários projetos, todos eles com foco na criança e no adolescente, e ele tem o grupo, então, de apoio aos pretendentes à adoção, as pessoas que estão na fila aguardando. Depois eles têm o grupo de adoção tardia, que são para os casais ou pessoas individualmente que já adotaram crianças maiores acima de 3 anos, a gente já entende, mas também não tem essa divisão tão rigorosa. Você pode participar do grupo que você quiser, não tem problema. E tem também o irmão mais velho, o apadrinhamento afetivo, são vários encontros para tirar dúvida, para compartilhar, para mostrar que aquilo que você está vivendo, muito provavelmente o outro casal, outra família também está passando. E aí, desconstruindo primeiras impressões que a gente tem. Ah, isso está acontecendo porque é adotado. Não, isso está acontecendo porque ele é criança. Ah, tá, então isso é só porque ele é criança. Porque ele é criança. Não, mas isso já é em razão do tempo que ficou no abrigo, é alguma questão que precisa ser trabalhada. Então, a gente vai tentando, os psicólogos vão aí nos orientando a entender as nossas crianças.
E ter esse curso preparatório é obrigatório, né? Quando você se candidata lá, em algum momento você tem que fazer esse curso preparatório, isso, tipo mesmo um pré-natal.
Isso, o curso preparatório obrigatório, ele é realizado pela própria vara da infância. Os grupos de apoio entram como apoio. Uhum. Então, o que a vara fornece é um curso, se eu não me engano, que dura 2 meses, um curso que dura 2 meses, e o Aconchego já é um grupo que são reuniões que acontecem todos os meses há muitos anos.
Só interrompendo aqui, gente, ó, o nosso produtor H. Reis, Arrisson Reis, me passa aqui as informações de que hoje a gente tem mais de 35 mil pais, né, ou futuros pais cadastrados aí buscando a adoção e 6.592 crianças ou adolescentes também nessa aguardando. Espera.
É muita gente, né, Luciana?
Olha, eu estou vendo aqui que tem muito grupo de apoio também, meninas.
Tem,
grupo de apoio à adoção no Brasil inteiro. Uhum. Aqui no Rio, uma infinidade. Se o ouvinte interessado quiser, a gente pode passar os contatos aqui. É só ligar para a nossa produção aqui no Rio de Janeiro. Vários bairros, em várias regiões do estado, inclusive.
Legal.
A atuação dos grupos de apoio à adoção. Muito bacana.
É verdade. E tem esses grupos no país inteiro também, com certeza tem, né? Na Amazônia. Uhum. E a gente fica colocando essa disponibilidade de informar, né? Caso o ouvinte queira, se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre todo esse processo, eu acho que seria muito bom você se informar. Na própria internet tem muitas informações disponíveis. Aqui em Brasília, na Vara da Infância, acho que nas varas de infância de todos os estados, né, Karina?
Isso, a gente
pode encontrar.
Agradece muito, que bom.
E é bom lembrar que hoje é o Dia Nacional da Adoção, né? Então, muita informação disponível sobre o assunto. Eu acho que a gente cumpre nosso papel, né, meninas, aqui, como disse bem a Karina, né? Colocando o dedo na ferida, levantando os fantasmas, os mitos e conversando abertamente sobre o assunto.
Isso,
pode
mesmo
fazer a diferença na vida de tanta gente, né, meninas?
É, nada de colorir muito, assim, cor de rosa, isso, né? Tem problemas, tem dificuldades, tem todo um processo de aprendizado.
Assim como a maternidade,
mas
a paternidade
tem, amor,
também,
né?
Tem, exatamente.
Meninas, então já são 4 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Luciana Valle, você tem mais alguma questão? Ou a gente pode ir para as considerações? Está com você a palavra.
Vamos aqui para o nosso encerramento. O agradecimento à Karina pela participação com a gente nessa rede hoje, super importante. Eu acho que o seu depoimento, né, o seu testemunho, Karina, valem, né, mais que mil palavras, né? É das experiências de outras pessoas que a gente vai aprendendo coisas importantes como essa adoção, né, esse gesto de doação, na verdade. Obrigada pela sua participação com a gente. Um beijo, Fátima. Beijo, Juliana. Até a próxima quarta.
Um beijo para você também, Luciana.
É, e um beijo grande para você, Luciana, para todos os ouvintes aí no Rio de Janeiro. E a gente vai até a Juliana Maia também para as considerações, Juliana.
Eu quero agradecer a presença da Karina aqui, dizer que ela precisa voltar ainda umas 5 vezes, porque eu tenho aqui, ó, uma lista de perguntas. Não vou, né, me atrever, porque o nosso tempo está apertado. Mas acho que vale o registro, né, Karina, que a gente estava conversando também antes, que a gente avançou muito, a sociedade avançou muito no que diz respeito ao que a gente entende por família. Não deu tempo de entrar nesse assunto, né? É. A questão da adoção,
exatamente,
por casais gays ou por pessoas solteiras, enfim. Mas acho que vale a pena buscar esse tipo de informação e saber que, ainda bem, né, Karina? O amor fala mais alto. Isso. E a gente, de fato, tem avançado e temos muitas conquistas aí nesse setor. Muito obrigada, Karina. Um abraço para você. Um abraço para todos os ouvintes também.
Juliana, muito obrigada por sua participação, Luciana também. E eu quero também agradecer muito a participação da Karina aqui com a gente, a Karina Berardo, que é advogada, mãe por adoção e integrante do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, o Aconchego. Karina, foi muito bom você trazer para a gente essa sua experiência e as informações que com certeza ajudam outras pessoas que estão nos ouvindo.
Olha, eu que agradeço imensamente em meu nome, em nome do Aconchego. Luciana, muito obrigada pela divulgação, por disponibilizar aí para os ouvintes os grupos de apoio. Juliana, Fátima, muito obrigada. Hoje é um dia realmente muito especial para a gente. E o que a gente espera é que a gente volte e que quando a gente voltar aqui para conversar, esse número de 6.590 crianças tenha desaparecido do mapa e que todas essas crianças, todas, sem nenhuma exceção, encontre uma família, porque não há nada melhor do que um cheirinho de filho e de filha.
Verdade.
É verdade. Eu quero agradecer a participação de todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa rede de informação. A gente volta com a nossa rede na próxima quarta-feira e, claro, você é nosso convidado mais do que especial. Até quarta-feira, então.
Termina aqui a rede das emissoras EBC. Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Nacional da Amazônia.